Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiro internautas. É um prazer estar levando para os senhores informações da categoria petroleira. E aí, primeiro programa Aposentado Presente do ano de 2021. Hoje é dia 5 de janeiro de 2021 e esse programa é de número 533. Como nós havíamos falado no programa passado, da terça-feira passada, nós vamos colocar hoje aqui a segunda parte da retrospectiva dos programas do Aposentado Presente. Então, hoje é o segundo semestre, que vai de julho a dezembro. Como havíamos também combinado, nós vamos estar aqui falando de dois em dois meses, e aí abrimos aqui para as considerações, principalmente do companheiro Roberto Santos, que já está aqui presente, que eu já agradeço a sua presença, como também a companheira Rosa, a nossa jornalista. E aí, antes de que venhamos fazer o comentário desses dois meses, julho e agosto, eu quero aqui recordar, aí pelo menos uns 10 anos de gravação desse programa Aposentado Presente, que começou em 2009, portanto, nós já estamos aí com mais de 11 anos, o nosso companheiro Nato Candal. Candal, durante aí 10 anos, foi o nosso âncora do programa Aposentado Presente, que, como eu falei na primeira parte, começamos lá na Avenida Passo 34, lá na garagem, e fizemos aí 10 anos de programa ouvindo a voz do companheiro Candal. Inclusive, o início do programa e seu término ainda é com a voz do companheiro Candal, e que eu só tenho a agradecer, em nome da Secretaria dos Aposentados e Pensionistas, por esses anos que ficamos juntos, levando ao ar o programa Aposentado Presente, e que agora está com a nossa companheira jornalista Rosa Maria. Então, fica aqui a homenagem ao companheiro Candal e também, como eu falei no programa passado, o companheiro Furtado, que, mais uma vez, eu não sei, não está participando aqui conosco, lamentavelmente, e que esteve aí do meu lado durante vários anos. Também nós tivemos aí vários programas, a presença do companheiro Paulo Moreira, que ajudou a conduzir também esse programa, qual eu quero agradecê-lo, e não só ele, todos que participaram uma, ou duas, ou 10, ou 20, ou 100 vezes, ou mais, no nosso programa Aposentado Presente, até aquelas pessoas que vieram, né, que fizeram entrevista conosco, seja presencial ou por via telefone. Então, eu só tenho a agradecer em nome da Secretaria dos Aposentados, em nome aí do Aposentado Presente. Então, vamos tocar, companheiro, meu xará, Roberto Santos. Boa noite. Então, vamos lá fazer os comentários no mês de julho de 2020. Vai ser resumido, como fizemos na primeira parte. E julho, bem dizer aí, em junho e julho, é que começou o nosso acordo coletivo de trabalho 2020-2022. A FUP começou a negociar aí na primeira e na segunda proposta da Petrobras em junho e julho. E a FNP, todos sabem que isso foi a partir da terceira proposta, que foi no dia 24 de agosto, que para a FNP foi a primeira. Então, a FNP ali já solicitava, no final de junho e julho, a prorrogação desse acordo coletivo por um ano. Então, ao invés de terminar ali em setembro de 2020, poderia terminar em setembro de 2021. A Petrobras não aceitou, a FNP tentou, então, com outra proposta, que fosse prorrogado o acordo coletivo, pelo menos enquanto durasse aí o Covid-19, essa pandemia, até porque a dificuldade que teríamos de fazer assembleias presenciais nas bases. Então, isso também foi um dos grandes motivos, que nós sabíamos que íamos ter dificuldade de envolver a categoria, principalmente aí nas nossas assembleias. Mesmo assim, nós conseguimos levar até o mês de agosto, onde, na terceira proposta, como eu comentei agora, dia 24 de agosto, nós rejeitamos por unanimidade nas 5 bases da FNP, no seu... A FUP, infelizmente, como eu falei, também já havia aceito a proposta. E isso é claro, mesmo com esse fato político, nós rejeitamos, porque todos tinham consciência de que essa proposta só tirou direito dos companheiros da ativa, foram mais de 80 itens, como também dos aposentados e pensionistas, principalmente a partir agora desse mês de janeiro de 2021, com relação à nossa MS, com relação aí à tal associação que vai administrar o custeio da nossa MS, e também é claro que o reajuste foi zero. Até hoje, ainda tem aposentado e pensionista querendo saber de quanto foi o reajuste. E a Petrobras aí, através, né, a Petros, no nosso caso, inclusive antecipou o 13º, e quando chegou agora em novembro e dezembro, ainda tinha um aposentado pensionista querendo saber do 13º. Quer dizer, nem sentiram o 13º, que foi em fevereiro, o adiantamento, a outra parte em junho, né, onde normalmente acontece aí novembro e dezembro. Então, em agosto, as primeiras assembleias da FNP, dos seus sindicatos, rejeitamos por unanimidade, e aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos votação por telefone, por videoconferência e presencial. Eu quero, então, me portar nessa questão aí, principalmente para os aposentados, que na primeira assembleia nossa, nós tivemos um número grande participando, principalmente por telefone, que nós tivemos uma presença no dia 14 de setembro. Ao total foram 1.105 votos dos aposentados e pensionistas, 1.083 pela rejeição dessa proposta da Petrobras, do dia 24 de agosto, 20 pela aprovação e 2 abstenções. Então, a participação por videoconferência não chegou a 100 pessoas, não chegou a 100 pessoas, mas por telefone nós tivemos mais de 1.000. Então, quando chegou também, nós tivemos 4 dias de votação por telefone. Foi no dia 10, dia 11, dia 12, dia 13 de setembro, por telefone. E a assembleia virtual aconteceu no dia 14 de setembro. Ok? Então, reforço aqui que mais de 1.000 foram por telefone nesses 4 dias. E após nós termos rejeitado unanimemente nos 5 sindicatos e tentamos uma mediação junto ao TST e à Petrobras, Petrobras não aceitou, aí foi passado aí para a gente um prazo de 10 dias e a FNP e os seus 5 sindicatos tivemos que fazer a nova assembleia, que aí foi em outubro, que daqui a pouco então nós estaremos falando dessa assembleia também em outubro, apesar que eu atropelei aí, que era só julho e agosto, mas de qualquer maneira o acordo coletivo veio de junho e julho, então julho e agosto foi o início da nossa negociação. E no dia 7 de agosto nós tivemos aí a suspensão, ganhamos uma liminar em função daquela CGPAR 23, a FNP ganhou ali essa liminar, né? O juiz bateu o martelo no dia 7 de agosto, e no dia 10 de agosto, a comissão Constituição e Justiça, a CCJC, através do deputado, também aprovaram o projeto, o decreto que foi o PDC 956 de 2018, que suspendeu os efeitos da resolução 23. Mesmo assim, a direção da Petrobras não acatou e impôs nesse acordo coletivo 2020-2022, 2021-2022. E nessa segunda assembleia, como nós vamos estar falando aqui em outubro, acabou passando. Então, eu passo agora para o companheiro Roberto Santos, para que ele possa estar mais ou menos aí dentro desse início desse acordo coletivo, principalmente julho e agosto, está tecendo aqui seus comentários. Por favor, Xará.
Bom, vamos lá, Roberto. Você falou, né? Julho, agosto, parece que faz uns 3-4 anos, né? Esse ano aí de 2020 durou bastante, né? Foi duro passar esse ano aí. Mas vamos lá, eu gostaria de ressaltar que não, de fato não tem negociação, né? O que eu entendo por negociação? Uma parte coloca as demandas, outra parte coloca as outras demandas e tenta chegar no acordo. O que a Petrobras tentou fazer foi, utilizando as palavras aí do nosso ministro aí, Ricardo Salles, foi passar a boiada, né? Aproveitar o momento de pandemia para justamente passar a boiada. O pleito, né, do Sindicato RJ e da FNP e seus sindicatos era que não houvesse essa negociação durante a pandemia. A gente entendia que o momento não era propício para fazer negociação, para fazer congresso, para realmente a categoria discutir a proposta e, de fato, a gente poder se reunir, fazer reunião, fazer assembleia. Roberto citou aí, né, que teve voto por telefone, voto por videoconferência, tiveram alguns votos presenciais, né, nas bases operacionais, mas a gente entende que isso não é o ideal, né? O ideal é justamente a gente fazer aquela assembleia presencial com todo mundo junto e discutindo e desse ambiente que a gente justamente cresce e consegue chegar, né, a um entendimento melhor sobre qual seria a melhor proposta. Então, a Petrobras veio nesse sentido de passar a boiada, aproveitou a pandemia e a dificuldade de mobilização, né, que a gente teve, né, durante a pandemia. Isso daí é inegável, né? Eu, particularmente, acho que daria para a gente fazer uma mobilização, daria para a gente fazer uma greve. Acho que a pandemia não impede da gente fazer uma greve. Impede, talvez, a gente fazer um piquete, da gente ter uma presença física, né, na porta das fábricas, né? Mas eu entendo que dá para fazer a greve. Só que o fato é que a gente não conseguiu fazer a greve e a Petrobras veio tentando passar a boiada aí. Sem negociação, fazer as mesmas negociações. Ela colocava a proposta dela e pronto. A gente colocava nossos pleitos. Eles diziam que anotavam, mas de fato não vinha retorno nenhum. Uma coisa que eu acho incrível, né? Que a gente faz essas reuniões com a Petrobras e aí a gente apresenta alguma demanda e a pessoa que está do outro lado da mesa não é a responsável por dizer se vai atender a demanda ou não. Vai ter que jogar para cima. Eu acho até uma falta de respeito isso na negociação, né? Você tem que negociar com quem, de fato, tem o poder diretivo, claro, dentro de limites, né? Claro, mas sabe, você tem que negociar com uma pessoa que tem algum poder de decisão na empresa, né? Você vai negociar com uma pessoa que fala, ah, não, vou jogar para cima. Isso daí realmente fica muito complicado. Mas deixa eu aproveitar e fazer um chamado aqui aos aposentados, aproveitar que estou no programa aposentado presente, e aí já falar da mobilização, e aí eu tento fechar minha fala, senão eu vou estender muito nesses 2 meses. Que é o seguinte, pelo menos no TABG, é um terminal que a gente teve uma galera muito grande que se aposentou. PDV, Teve uma galera que foi forçada a se aposentar, senão estava sendo forçada a ser transferida, a ser devolvida para... Tem a BGE Transpetro, né? Então, a galera está sendo forçada a ser devolvida para a Petrobras Holding. Então, houve uma saída muito grande de trabalhadores, né? E muitos deles, vanguarda de greve, né? Pessoas que, históricas, que participaram de diversas greves aí. E a categoria hoje, tivemos uma greve forte em 2015, tivemos uma greve legal em 2020, as críticas, né? Mas a gente entende que esses companheiros aposentados são fundamentais. Então, é uma coisa até que eu peço, né? Assim, claro, em momento de pandemia, eu não vou ser maluco de pedir para ninguém sair de casa. Mas quando as coisas voltarem ao normal, a gente vai precisar de muita ajuda de vocês aposentados para estarem na porta dos terminais, para estarem na porta dos prédios, porque vocês são liderança, vocês são vanguarda. A base olha para vocês e uma coisa é o diretor sindical fala, que eu falo, o Roberto fala... E o discurso às vezes é o mesmo, quando vem uma liderança de base, a galera para ouvir, então já faço, na minha primeira falação, já faço apelo aí para os aposentados, para que a gente está precisando muito da ajuda de vocês, para a gente construir o nosso movimento forte aí de greve, que 2001 vai precisar, os ataques estão vindo aí.
Ok, Xará, nós já estamos já com 16 minutos, o tempo passa, então nós vamos ter que, né, resumir um pouco mais, senão a gente só vai falar só... 4 meses e acabou. Então, vamos lá. Em julho, inclusive, a nossa reunião dos aposentados e pensionistas, como sempre acontece nos acordos coletivos, nós fazemos a nossa reunião de quinzenais, até por causa da apresentação de proposta, para não levar um mês por causa dos aposentados, a gente faz, então, quinzenais, e então, em julho foi assim, né? Julho de 2020, as reuniões foram de quinzenais. Então, agosto, tivemos aí que nós já falamos, então, agora vamos para setembro e outubro. Então, setembro, a companhia, né, continuamos com 15 em 15 dias. Em setembro, nós tivemos aí a rejeição da proposta, como eu falei, e quando chegou em outubro, na segunda assembleia, aí já houve uma indicação do Sindipetro da FNP pela aceitação, pela assinatura desse acordo coletivo, em função de que aquilo que eu falei no início. A FNP tentou também negociar aí junto ao TST, uma mediação, e a Petrobras não aceitou, deu 10 dias para a FNP fazer as assembleias. Então, em discussão dentro da direção da FNP, uma maioria indicou pela assinatura, e é claro, independente da quantidade, basta ser um voto de diferença, passa a ser a minoria, que era contra a assinatura desse acordo coletivo. E eu fui um deles. Tanto fui que a FNP assinou o acordo coletivo no dia 14 de outubro. No dia 19, 4 dias depois, eu pedi a minha dispensa na direção da FNP por não concordar com a assinatura, porque todos sabiam e sabem o quanto vai ser e já está sendo prejudicial a assinatura desse acordo coletivo. Falei ali, foram mais de 80 itens que saíram da nossa pauta, e esse mês de janeiro a nossa AMS, administrada aí por uma associação civil, na cara de pau eles dizem que essa associação é sem fim lucrativo. Então, nós tivemos aí essa assinatura. Esse mês de janeiro, o nosso custeio, que era 30,70, já passa para 40,60. Em janeiro de 2022, de 50,50, eles não respeitaram a liminar, não respeitaram aquele decreto que eu falei aí da CGPAR. Então, a Petrobras está impondo e está leiloando. Eu passo, então, para você, companheiro Xará. Roberto, por favor.
É isso aí, Roberto. Infelizmente, você fala aí da questão da indicação, né, da aceitação do acordo coletivo. Foi realmente um acordo que prejudicou bastante toda a categoria, mas principalmente os aposentados, né? Os aumentos no INSS absurdos, né? E assim, acho que é muito complicado. Eu já tenho uma opinião um pouco divergente, né, de você em questão da da aceitação da proposta, né, que eu fui um dos que votei para aceitar, e nas falações que eu tive, eu acabei falando nesse sentido também, mas não por achar que tinha que aceitar porque estava boa, né? Porque justamente eu achei que estava faltando força para a gente fazer mobilização, né? Eu achei que a galera estava desanimada, até a própria relação da Covid, né? A gente viu a Covid aí, os petroleiros sendo bastante atingidos, né, pela Covid. A gente viu estudos feitos pela FNP, pelo IBEP, mostrou que a categoria petroleira, assim, em nível proporcional, foi mais atingida que a própria população brasileira, né? E por que isso, né? Justamente porque o pessoal está na linha de frente, continuou trabalhando, não pôde ficar, fazer isolamento social como deveria, e acabou se contaminando muito pela Covid. Tivemos até óbitos, alguns óbitos, infelizmente, né? E eu acho que até além, o Roberto, além da questão do ACT, eu acho que a mobilização deveria vir até pela Covid, para a gente pressionar a Petrobras e as empresas para condições de segurança mínimas, né? Que não foi dado. Assim, a relação da testagem, foram muito poucos trabalhadores testados. Faltou transparência. A gente precisou entrar com uma ação na justiça, o Sindipetro-RJ, para ter um número de trabalhadores com Covid, de óbitos e doentes recuperados. E mesmo assim, na minha avaliação, os números não vieram muito claros, você fica complicado ali de entender. Então, faltou transparência, faltou testagem. Os trabalhadores foram testados, alguns inclusive trabalharam com o tal do IgM, né, positivo, que é um indicador que caracteriza que a infecção está ativa, né, que o vírus está ativo no corpo. Então, o cara está transmitindo a Covid. E a Petrobras liberou o cara para trabalhar. Então, assim, muito complicado. Acho que a mobilização deveria ter partido até pela Covid. Motivo, para mim, muito, muito justo, né? Eu não quero morrer. Não tem discussão. E, infelizmente, não veio. Não veio essa mobilização. E pelo acordo coletivo, a gente, na minha visão, posso estar enganado, mas na minha visão, estava fraco também a movimentação para a greve, né? Culpa parte dos trabalhadores, culpa parte dos próprios sindicatos também, das federações, que assim, trabalho nosso é mobilizar, a gente é liderança e a gente tem que mobilizar os trabalhadores. Então, assim, foi muito pesar, né? Fala aí, Roberto.
Não, desculpa, conclui.
Não, é só para concluir mesmo, assim, com muita tristeza, né, que eu, pelo menos, votei pela aceitação do acordo coletivo, mas foi isso, né? Vamos ter. Agora é até 2022, né? Essa bomba que a gente assinou. Mas eu não acredito na mobilização, eu acho que a gente deveria se mobilizar para tentar, sei lá, suprir alguma perda e contra as privatizações que vem aí, né?
Pois é, cara, e no dia 30 de setembro, inclusive, nós tivemos o Dia Nacional de Luta, justamente aí contra a privatização, então, como a reforma da Previdência, e aí, é claro, o nosso acordo coletivo e a nossa AMS. Então, nós tivemos várias lives, fizemos algumas lives, né? O Sindipetro-RJ, o Sindipetro da FNP, e no dia 3 de outubro, a Petrobras completou 67 anos. Então, fizemos também algum movimento, mas com esse isolamento social, esse negócio de internet, não é a mesma coisa como você falou, cara. Olhar no olho ali do cara que quer entrar e você faz um piquete, não entra, sai na porrada, discute, vem polícia, enfim. Cada um defendendo o seu lado, aquele que quer entrar e aqueles que não querem deixar a pessoa entrar. E cada um tem seu pensamento, sua atitude, né? Um modo de agir. Às vezes, até a gente tem que entender o lado das outras pessoas que se acham no direito de entrar. Mas também, enquanto uns perdem emprego, são caçados, são demitidos, têm os dias descontados nesses atos, mobilizações e na greve, para garantir o emprego daquele cidadão que quis entrar, cara. Então, é problemático mesmo quando chega ao ponto de uma greve, porque é o que dizem, entrar numa greve é fácil, o problema é sair da greve. Então, na luta desse tal direito de greve, que nunca temos, toda a greve nossa foram abusivas, mesmo nos meses na nossa data base, enquanto os parlamentares se aproveitam da caneta da, que eles mesmos fazem a lei dele e aumenta a hora que eles querem o soldo deles, os benefícios deles, o salário deles. E nosso reajuste foi zero. E vamos pagar muita coisa a partir desse mês de janeiro, como eu falei. Então, nós tivemos aí também, no dia 5 de outubro, uma reunião ampliada dos aposentados e pensionistas dos 5 sindicatos da FNP. Foi uma segunda reunião ampliada e tivemos mais de 300 pessoas, 300 aposentados participando de uma reunião ampliada por videoconferência. Olha, se tem dificuldade os ativos entrarem na internet por videoconferência, imagina os aposentados e pensionistas. Mas, mesmo assim, tivemos mais de 300. Então, eu, companheiro Olealdo, que somos da Secretaria dos Aposentados da FNP, quer dizer, eu era, como eu falei, dia 19 de outubro, eu pedi meu desligamento, e conseguimos fazer 3 reuniões em nível nacional dos sindicatos da FNP. Conseguimos fazer com que mais de 300 pessoas viessem participar, com toda a dificuldade que os aposentados e pensionistas têm em acessar a internet, acessar um computador, acessar um celular. Mas o tempo está correndo, nós não vamos, vamos ter que passar aí agora aí para o mês de novembro e dezembro. Só que antes eu gostaria de dizer que nesse mês de outubro, eu, Roberto Ribeiro, com o Igor, coordenador do jurídico, fizemos uma carta aberta para a categoria petroleira, principalmente, é claro, endereçado aos aposentados e pensionistas, porque que nós fomos contra e continuo sendo contra. Ninguém me convence o contrário de que tinha que assinar esse acordo, e eu fui contra. E, resumidamente, aqui na nossa carta, dizia o seguinte assunto. Carta aberta à categoria petroleira, em especial aos aposentados e pensionistas. Assunto. A quem interessa a assinatura desse acordo coletivo 2020-2022, proposto pela Petrobras e Transpetro? Não vai dar para me ler tudo, já estamos com 26 minutos. Mas, num determinado trecho dessa carta que nós publicamos no Jornal Especial dos Aposentados, que muitos não queriam, o jornal saiu com mais quase 2 meses de atraso para sair essa carta, e lá dentro dizia o seguinte, com relação à nossa MS, que eu falei aqui que a partir de janeiro de 2021 nós estamos agora pagando 40, 60, e a partir de janeiro de 2022 vai ser 50, 50. Então, para os beneficiários sem perto, o valor da contribuição no grande rito será conforme uma tabela anexa. E no item 2, os valores relativos ao grande risco constante da tabela, aí tem uma tabela anexa, serão reajustados em 1º de março 2021 e 1º de março 2022, pelo índice da variação de custo médico hospitalar, o VCMH, foi o que eu falei ainda há pouco, referente ao período de 12 meses encerrado. Eles vão pegar o período passado, 12 meses encerrado, disponível na publicação mais recente do IESS, Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, o índice que vier a substituí-lo, considerando o percentual acumulado nos períodos de 12 meses, e aí, em cima disso, companheiro, ter mais aí 8%. Então, a partir de março, nós vamos ter mais um acréscimo em cima disso. E só para concluir esse mês, nós contratamos um economista do IESS, desse Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, e que o Eric, ele fez um estudo em cima desse impacto que nós íamos ter, e esse impacto no reajuste da nossa AMS, ele variou de 206% a 1.094% até 2022. Então, existe uma variação média nesse período, que é o seguinte, em 2 anos teremos um aumento médio de 261%, um aumento médio ponderado pela quantidade de beneficiário por faixa etária e salarial de 259%, uma mediana de 199%. somemos a isso os impactos de índice de variação do custo médio hospitalar, o VCMH, que, conforme citado no trabalho referenciado, ele vai ter acima do IPCA mais 8%. Então, isso foi aplicado também no Banco do Brasil e outras estatais. Isso foi, está sendo também e que vai ser aplicado porque foi assinado o nosso acordo coletivo. Bom, Xará, nós vamos então agora para novembro e dezembro, mas se você quiser ainda fazer algum comentário sobre esse que eu citei, fica à vontade.
Já arrematou tudo, Roberto. Vamos seguir.
Então, companheiro, agora outubro, né? Novembro, nós tivemos aí inscrições para a chapa, eleições do Sindipetro TJ. Tivemos uma Assembleia Geral que prorrogou pela segunda vez o mandato da atual gestão até 31/1. Então, essa Assembleia aconteceu no dia 28 de outubro e teve, então, a prorrogação da gestão que terminaria no dia 27 de novembro até 31 de janeiro. E a comissão eleitoral ela se reuniu de lá para cá e as eleições, então, foi tirado um calendário do dia 30 de novembro a 17 de dezembro através de uma eleição virtual e 11 mesas fixas, com a eleição também virtual. Era presencial, mas virtual. Então, as eleições virtual e 11 mesas fixas, né, para atender aí principalmente os companheiros da ativa que estavam aí embarcando, né, enfim. E essas mesas fixas, uma poderia também ajudar os aposentados e pensionistas que não têm acesso à internet, seja ele através do telefone celular ou próprio computador, e alguns, então, foram votar aí na Avenida Passo 34, que sempre foi, era a urna dos aposentados. As dificuldades foram muito. Então, nós achamos que deveria também ter votação por telefone, como foi em setembro e outubro, para os aposentados e pensionistas, através de um número 0800, com essa mesma empresa que está fazendo aí a votação virtual, o 0800 com uma senha, e a grande maioria dos aposentados e pensionistas, que eu falei no acordo lá em setembro, mais de 1000 que votaram, por telefone, poderiam estar participando. Então, não é que os aposentados não vão participar, vão, mas o número vai ser bem menor nessa votação. Por isso que a gente vem pleiteando que também tivesse a votação virtual, porque tem que ter, em função do Covid-19, ninguém é maluco de querer que só tenha eleições, votações presenciais, não é? Então, era presencial virtual, já que, inclusive, botou 11 mesas fixas para atender mais os companheiros da ativa que estão embarcados. Então, isso é um pleito que muitos aposentados, por não ter acesso à internet, vão deixar de estar votando. E as nossas eleições, no momento, estão suspensas. A comissão eleitoral deveria estar botando alguma nota, conforme o que ela pensa ou não pensa, não importa, mas dizendo os motivos que foram suspensos e quando é que volta e se vai voltar. Porque ninguém sabe. Os votos que foram computados, que aí estão anunciando aí quase 1.800, só a comissão que sabe, mas ninguém sabe das outras chapas, ninguém teve informação oficial do número de votos e votos, tanto faz do ativo ou aposentado. Então, está rolando aí no Zap, que chega a quase 1.800, mas tinha que se pronunciar, olha, está suspenso por isso, 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 e cada um se defende como quiser, a chapa 1, chapa 2, chapa 3. E vamos voltar no dia tal, já que estamos em dezembro de 2021, a expectativa é essa ou aquela. Acabou. Tem que ser transparente, e não está sendo transparente para com a base do Rio de Janeiro. Independente, vou repetir aqui, independente de ser chapa 1, chapa 2 ou chapa 3, tem que haver transparência para a categoria da base do Rio de Janeiro. Então, a comissão eleitoral foi eleita para isso. Ela tem que ser ali independente. Ela tem que se impor e fazer com que a eleição, o processo, seja o mais transparente possível. E esse possível tem que ser transparente mesmo. E ganha aquela que tiver mais voto, em que a categoria, a base, por qualquer motivo, queira dar o seu voto para um, para dois ou para três. Então, nesse sentido, eu passo aí para você que nosso tempo já está 35 minutos, já estouramos 5 minutos do nosso tempo. Com você, por favor, Xará.
Ah, beleza, Roberto. Assim, em relação à eleição, né? Eu estou até abrindo aqui no site, ele tem uma matéria aqui do dia 18 que tem os esclarecimentos, né, sobre a eleição, né? E aí, assim, o que parece que foi... entrou, né? Entraram com uma ação pedindo a suspensão do processo de votação virtual. E aí, se eu não me engano, eu li isso daí tem um tempo, mas se eu não me engano, a ação ela pedia a votação presencial, né? E aí pedia a anulação e, consequentemente, a votação presencial. Isso aí na primeira instância. E aí foi pedido uma liminar, o juiz não deu a liminar, então eu trouxe com um mandado de segurança. E aí já na segunda instância, pedindo justamente de novo a suspensão da votação virtual para ter a votação presencial. Só que aí, nessa segunda instância, esse mandato de segurança não foi dado em sua totalidade, ele foi dado em parte. Então, o que acontece? Foi suspensa, né? A desembargadora, que eu não tenho nome, ela suspendeu a votação e falou: a eleição está suspensa, vamos aguardar a decisão da primeira instância. Então, como é que está agora? Agora está em recesso judicial, está tudo parado. Até parece que voltou aí, até na reunião dos aposentados parece que voltou, mas é uma burocracia tão grande que na prática não voltou. Parece que os prazos voltam mesmo no dia 20. E aí essa decisão de segunda instância disse que vamos ter que aguardar a decisão da primeira instância, que é o juiz, para ele definir se vai atender o pleito da ação, que é justamente de suspender a votação e fazer um processo de votação presencial, ou se vai dar improcedente. E aí, a partir dessa improcedência, não sabe o que vai acontecer, porque assim, foi suspenso faltando um dia de votação, e aí não sabe se o juiz vai mandar que tenha mais um dia de votação, ou vai mandar que abra as urnas, aí a gente não sabe. Aí é aquela velha história de cabeça de juiz, né? Que a gente não pode ficar fazendo conjecturas aí, esperando o que vai acontecer. Mas, assim, informe mais para a categoria é esse. Tem que esperar o recesso voltar e esperar essa decisão aí da primeira instância para saber o que vai acontecer, se vai dar procedente ou não a ação entrada aí pela... para uma pessoa, que eu não vou falar o nome. Isso aí.
Xará, você procede muitas coisas que você falou aí, ok? E aí, é claro, eu, por estar na chapa 3, também tenho alguns comentários a fazer.
Nós somos adversários, né, Roberto? O pessoal, às vezes, não está sabendo disso. Eu sou chapa 1 e chapa 3.
Eu chapa 3. Mas isso aí não impede, somos petroleiros, estamos brigando por uma causa maior, que é Petrobras e a soberania nacional. Mas olha só, aí eu falo como aposentado. Por que em outubro, setembro e outubro, tivemos 4 dias de eleições através de um telefone e um dia só virtual? Por quê? Porque todos sabem, inclusive a comissão eleitoral, os companheiros que são os cabeças da chapa 1, que os aposentados têm dificuldade em estar votando virtualmente. Por isso foram 4 dias na primeira votação, depois ainda teve em outubro também mais 3 dias. Por telefone, um dia só virtual, assembleia, ok? E eu acabei de falar que 1.000 e pouco por telefone e 100 e pouco através do virtual. Então, aí já responde e mata, e que desde o início a gente vem pedindo também votação por telefone. Olha, o nosso estatuto é que diz que a votação é presencial, ponto. Acabou. Aí tinha uma lei que terminou dia 30 de outubro para fazer virtual, ponto, acabou. A eleição foi de 30 de novembro a 17 de dezembro. Então, já estava fora da lei que terminou dia 30 de outubro. Mas nós não somos contra, nós que eu falo aí, o Roberto Chapa 3, contra a eleição virtual, não. Mas exigimos, sim, a votação também por telefone, como foi em setembro e outubro, cara. Questão de coerência, só isso. Aí, no dia 27 de novembro, na petição inicial anulatória, aí no dia 6 de dezembro, o adiantamento da petição inicial com mais fatos sobre o processo eleitoral, aí vem aí, eu não vou ficar lendo tudo, não, senão não vai dar. E como você bem falou, só que havia ali, o juiz entendeu que nessas mesas fixas estava tendo eleição presencial. Não estava. Nas mesas fixas, você vai, nessas 11 mesas fixas, presencialmente, mas a votação é no computador. A votação é no computador virtualmente. Então, você não vota em cédula, você não vota em papel. Você vai presencialmente nas 11 mesas, como aconteceu com vários aposentados ali na sede, só que chegava ali, calma aí, vai pensando que vai votar no papel em cédula, em urna, como era antigamente, não. Cai lá no computador e não sabe mexer. E aí, os companheiros da comissão eleitoral, no primeiro dia, eu estava lá, no dia 30 de novembro, nem eles conseguiam fazer com que os aposentados votassem. Inclusive, o companheiro da própria comissão eleitoral, no dia 30 de novembro, não conseguiu votar. E até diretor do Sindicato TRJ não conseguiram votar. Então, nós tivemos grande dificuldade de estar votando virtualmente. Então, era um presencial virtual e o juiz entendeu que estava tendo, sim, eleições presenciais. Não estava. Então, era isso. Você atendia a maioria dos companheiros da ativa nessas urnas e o companheiro tinha que chegar lá e entrar no computador e votar. Então, nós insistimos e vamos até o final exigindo votação por telefone. Eu não sei que a justiça diga não, mas enquanto coordenador da Secretaria dos Aposentados e Pensionistas, sabedor da dificuldade, inclusive porque votamos no acordo coletivo setembro e outubro, 4 dias através do telefone, nós vamos continuar batendo essa tecla, que queremos sim eleição virtual, enquanto tiver essa pandemia, concordamos, mas exigimos também por telefone. E se puder botar presencial, como está tendo nessa mesa fixa, só que você vai chegar lá, vai ser através de virtual, que continua, não somos contra, mas se faz necessário a eleição também por telefone. Então, está aí. A comissão eleitoral ela não diz que a chapa 3 entrou várias vezes com esse pedido e que não tem, a maioria não tem ata das reuniões desse pedido feito pela gente. Não tem. Então, é claro. Claro, isso é política. Então, tem a maioria, coloca-se o que a comissão eleitoral quer. Legal, eu não vou entrar nessa discussão, nesse mérito, não. Eu não vou entrar. Mas aí eu vou exigir, enquanto chapa 3, enquanto aposentado, enquanto coordenador da Secretaria dos Aposentados, enquanto vários pedidos de aposentados e pensionistas que tiveram dificuldade para acessar, para votar. Todos sabem disso, todos sabem disso. A gente vai pedir também por telefone. Agora, o que vai dar até o final aí de janeiro, quando acabar o recesso da justiça, nós não sabemos. Só lamentando. Então, é uma questão, de repente, de um acordo. Entrar num acordo. Cara, não quer dizer que o voto por telefone vai favorecer a chapa 1, a 2 ou a 3. Isso é igualdade de condições para os associados. E aí, sim, poderemos ter uma participação até maior, bater até um recorde de percentual de votação, se abrir aí pelas três modalidades, virtual, telefone e presencial. Senão nós temos que mudar o estatuto. É claro que ninguém previa que pudesse ouvir isso, mas agora nós estamos prevendo. Então pode-se fazer uma assembleia agora, chamar uma assembleia e colocar no estatuto. Isso, presencial, virtual e telefônico. E prorrogar o prazo dessa gestão. Porque nós estamos aí na véspera de ter vacinação, quem sabe daqui a 3 meses, 4 meses, podemos ter a grande maioria aqui vacinada. E aí sim poderemos ter a votação presencial, tranquilo, ativo, aposentado, pensionista. E também virtual. Por que não? Tudo indica que a partir do final desse mês de janeiro ou fevereiro, tenhamos aí a vacina. Então, a proposta também é essa. Prorroga o prazo aí. por mais, sei lá, 4-5 meses, que aí já devemos ter a vacina, a maioria vacinada, aí se faz virtual, presencial e telefone. Acabou a história, é só entrar num acordo. As três chapas, que com certeza, pela chapa 2, pela chapa 3, tem acordo. Não sei se tem com a chapa 1, que a maioria da comissão é chapa 1, ilegal, democrático, vou dizer isso aí. Então, companheiro, Xará, é nessa linha, enquanto aposentado, que eu falo. É só um acordo e não é nada demais e diferente, porque já tivemos isso em setembro e outubro. Passo para você, Xará.
É, assim, gostaria de ressaltar, né, que o ideal era como a gente pediu para a Petrobras não sentar para negociação durante a Covid, né? Talvez o ideal seria não ter eleições, né, durante a pandemia, né? Que acho que foi isso que primeiramente a gente até pensou nisso, né? A gente estendeu o mandato da diretoria e não fez eleição. Só que ia ficar complicado, porque assim, tem três chapas disputando, e aí a gente fica prorrogando o mandato da chapa. Não ficou uma situação muito simples, né, de resolver, né? Então, assim, eu acho que ficar estendendo o mandato da chapa também não seria viável, né? Mas, assim, acho que a votação aconteceu. Enfim, diverge um pouquinho, né, em relação a fazer a votação por cédula. Eu acho que isso daí aumentaria a questão da contaminação, fazer presencial. Mas, enfim, acho que assim, agora é aguardar, né? Aguardar a justiça, que justiça é complicado, né? Mas, enfim, é o que nós temos aí, enquanto a gente não fizer uma revolução popular aí. É o que nós vamos ter aí. Então é isso, vamos aguardar a justiça, aguardar a decisão aí da primeira instância e vamos torcer para a gente ter um processo aí o mais tranquilo possível aí.
Ok, Xará, nós já estamos aí com 47 minutos, já passamos aí 17 minutos do nosso tempo, nós vamos ter que infelizmente encerrar, talvez ainda no próximo programa a gente ainda tenha que fazer algum comentário. De qualquer maneira, eu quero agradecer a sua presença aí, numa boa. Essa conversa qualquer um pode ter, cara. Nós somos, primeiro somos petroleiros, e aí, como você falou, nós somos adversários, não somos inimigos. Por qualquer motivo, eu fui convidado pelas três chapas, chapa 1, chapa 2 e chapa 3. Então, eu tenho algum serviço prestado à categoria, senão nenhuma das três eu me queria, iam vetar meu nome. Então, eu acho que é pelo trabalho que a gente faz, eu estou há 18 anos aí na direção do Sindipetro TJ, então, é um trabalho. Então, é uma questão de conversa, de diálogo, de acordo e não imposição. Se é imposição, a chapa 3 vai brigar até o final pela votação por telefone. É isso. Então, eu, de qualquer maneira, eu agradeço. Agradeço a companheira Rosa. Se você quiser aí um minuto para suas considerações finais, eu passo para você, Xará.
Ah, é isso aí, pessoal. Assim, eu e o Roberto, a gente tem uma relação muito boa. Aí, apesar de estar eu estou na chapa, onde está na chapa 3, a gente tem uma relação muito legal aí, construída nesses 3 anos aí de... Mais de 3 anos, né? Porque estendeu aí uns mesezinhos aí de mandato. Então, a gente se dá bem. Acho que, independente aí do resultado... Espero que a Chapa 1 ganhe, é claro. Eu tô na Chapa 1, acredito nesse projeto Chapa 1. Não sou maluco também de estar na Chapa 1 e torcer por outra. Não faz sentido. Mas... Enfim, acho que é isso. A gente é todo mundo petroleiro. A luta maior vai ser contra a privatização. Só um recado final aí. Exaltar, né, que a rádio petroleira voltou ao ar, né? Esse programa já saiu no horário, já vai sair no horário hoje. E convido vocês a ouvirem a Rádio Petroleira. A gente está com uma programação nova. A Rosa está aí arrebentando aí na programação. A gente vai ter os programas novos também. E peço para todo mundo ouvir e, claro, compartilhar com o pessoal, contar para todo mundo que a rádio está no ar para a gente ter o máximo de ouvintes possível. Ainda mais na pandemia, né? Sempre repito isso, na pandemia é o que a gente tem. A gente tem a maneira de comunicação. A gente não pode ir na base, então essa comunicação que a gente pede para compartilhar o máximo, que é o máximo de pessoas que a gente chega para dar a nossa informação.
Legal, Xará. Então, companheiro, eu desejo mais uma vez um feliz 2021 para todos. Vamos aguardar aí, talvez até o final do mês, então, uma solução de como vai ficar as nossas eleições. Companheiro, então um abraço, boa noite, sendo assim.
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.